Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Salustiano, médio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade, Flores de Aruanda e também autor do livro De Angola Ele É. Este é mais um episódio do Umbanda Cast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Quem participa do episódio de hoje é o Diego Guaglianoni. Ele, além de ser um colega de profissão, também é meu irmão de fé e hoje ele vai contar pra gente o que a Umbanda representa pra ele. E se você também quiser participar do podcast, é só ler o passo a passo que eu vou deixar na descrição desse episódio, beleza? E também se você está gostando do podcast e quer que mais pessoas o conheçam, acesse apoia.se/UmbandaCast e com apenas R$5 por mês você pode ajudar na produção de conteúdo do programa. E também cada apoiador vai receber um presente meu, porque né, todo mundo gosta de ganhar presente, principalmente eu. Bom, quer saber mais então? Acessa lá. apoia.se/UmbandaCast. Dito isso, vamos ouvir o Diego.
Bom, para mim, a Umbanda representa inclusão. Né? Inclusão desde sua estrutura espiritual, que inclui entidades que representam pessoas marginalizadas na sociedade, como escravos nas figuras dos pretos velhos, indígenas nas figuras dos caboclos, mulheres nas figuras das pombagiras e todas as outras linhas. Elas representam sempre uma voz que precisa ser ouvida e ter figuras como divindades tão diferenciadas de um panteão comum de outras religiões, né? Que sempre carregam um estereótipo de perfeição. Para mim, isso já é incrível por si só. Né? Mas a inclusão, ela não para por aí. Então, a estrutura da Umbanda também acolhe todo mundo. LGBTs, pobres, ricos, brancos, negros e até pessoas de outras crenças. Que ninguém é limitado a cultuar somente a fé de Umbanda. Então a Umbanda, na minha visão, é um abraço coletivo. Eu sou muito honrado por me reconhecer como umbandista e ter consciência de toda essa história.
Esse episódio, ele é muito importante para mim. Eu expresso aqui a minha felicidade de poder estar gravando esse episódio do UmbandaCast, porque chegamos, enfim, ao nosso episódio de número 10. Eu tô muito contente pela caminhada. Vamos seguir, então? Bom, hoje a gente vai falar do trono da geração. O trono da geração, ele é a última qualidade de Deus. E também, ele é um importante trono, porque além de fazer com que entremos de fato em contato com mais um pai e uma mãe orixá, ele vai trazer pra gente um aprendizado para dentro e fora dos terreiros também. O ensinamento que ele vai trazer é o seguinte, que a vida e a morte, eles constituem um único ciclo de vida, onde o nascimento corresponde à entrada na vida material e a morte corresponde à entrada também na vida. Mas na vida espiritual. E esse trono, o trono da geração, ele também é importante para o nosso processo criativo. Meio confuso entender isso, né, de processo criativo, mas fica tranquilo que eu vou explicar melhor no decorrer do episódio, tá? Assim como nos outros tronos, o trono da geração ele é composto por um pai e uma mãe orixá. Então, no episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouco quem é nossa mãe Iemanjá e quem é o nosso pai Omolu.
Meu pai Oxalá é o rei, é a me valer. Meu pai Oxalá é o rei, é a me valer. O velho Omolu adotou Baluare. O velho Omolu adotou Baluare.
Começando então com o pai Omolu. Ele vai ser um orixá meio polêmico. E eu já vou dizer por que ele é tão polêmico assim. Na verdade, eu acho que a gente que polemiza muito ele. Porque é o seguinte, em algumas vertentes da Umbanda, Omolu, ele é associado como se fosse uma versão mais velha de um orixá que ele já apareceu aqui no Umbanda Cast, inclusive no episódio anterior, que é nosso pai Obaluaê.
Nas mandingas que a gente não vê, mil coisas que a gente não crê, valei-me meu pai adotou Baluaê,
o Baluaê.
Por isso que a vida que eu levo é beleza, não tenho tristeza, só vivo a cantar.
Então, algumas vertentes associam Omolu como um Obaluaê mais velho, tá? E bom, Pai Omolu, a partir do momento que a gente entende ele como um orixá que ele é diferente de Obaluaê, ele vai ser o guardião dos mortos e da vida. Senhor das almas e orixá que rege a morte, ou seja, o desencarne. E o que de fato significa morte? Às vezes parece uma pergunta simples, mas meio complicada da gente ter uma compreensão assim. Quando a gente tenta entender o que significa morte, aqui na visão umbandista, nós estamos falando que a morte, ela significa o instante da passagem do plano material para um outro plano, o plano espiritual. E Pai Omolu, assim como todos os outros orixás que a gente já escutou, já conheceu um pouco deles aqui no UmbandaCast, Pai Omolu, ele também vai atuar em todas as outras religiões. A gente não tá falando de Pai Omolu somente com a sua atuação na Umbanda. Nenhum orixá, ele vai atuar só na Umbanda. Então, esse nosso Pai Orixá, ele vai atuar em muitas religiões. Até mesmo naquelas que hoje já não existem. Então, a gente pode trazer aqui um exemplo, a mitologia grega. Porque na mitologia grega, existiam as moiras. Se a gente for trazer pra mitologia romana, seriam as parcas. Se você já assistiu o desenho Hércules, você já deve ter visto, que são umas senhorinhas que elas cuidam dos fios da vida, e quando chega a hora da pessoa partir, morrer, elas vão lá e cortam esse fio. Então, Pai Omolu também mostra essa atuação dele em outras religiões.
O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo.
Agora a nossa mãe Iemanjá. Assim como Ogum e Yansan, eu acredito que Iemanjá também é uma orixá bastante conhecida fora da Umbanda. Acho que todo mundo já deve ter visto uma imagem ou alguma música com referência à mãe Iemanjá.
Eu choro para lhe lavar o doiá e canto para lhe dizer que eu danço nas ondas do mar, sou Iabá.
Iemanjá, ela é a rainha do mar, um dos mais importantes pontos de força da natureza. E é muito importante a gente também entender a relação do mar e a Umbanda. Porque é o seguinte, o mar, quando a gente está falando da Umbanda, o mar ele é conhecido como a Kalunga Grande, enquanto o cemitério ele é conhecido como Kalunga Pequena. Quando a gente fala do mar como Kalunga Grande, a gente está falando como se ele fosse um grande cemitério, em referência aos períodos da escravidão. Enquanto os negros eles morriam nos navios negreiros, os seus corpos eles eram atirados ao mar. Então, por isso que ficou essa expressão de Kalunga Grande, tá? Então, o mar seria a Kalunga Grande, e o cemitério que a gente conhece, que tem nas cidades, enfim, ele é conhecido como Kalunga Pequena.
Hoje vai tocar samba do dinheiro. Iemanjá falou, capitão não bota medo não. Hoje vai tocar samba do dinheiro. Hoje vai tocar.
Bom, Mãe Iemanjá, ela rege os lares, as casas, as uniões e também as comemorações familiares. E assim, Mãe Iemanjá, ela é a mãe da vida. E como tudo que existe só há porque foi gerado, Mãe Iemanjá, ela tá na geração de tudo, mas tudo mesmo que existe. E por esse motivo, essa orixá, ela faz parte da qualidade de Deus que é a geração. Se a gente fosse fazer um resumo aqui de Mãe Iemanjá, eu acho que eu faria o seguinte resumo aqui. Ela é, de fato, aquela mãezona, sabe? Aquela mãezona mesmo. E dá pra gente fazer uma comparação com Mãe Oxum nesse sentido. Porque Oxum, a orixá do amor, ela também é mãe. Mas enquanto Oxum, ela é aquela mãe mais preocupada com ela, com o seu íntimo, Mãe Iemanjá, ela é aquela mãe preocupada com tudo e todos ao seu redor. Agora, sobre o sincretismo. Pai Omolu, ele é sincretizado com São Roque. São Roque, ele é um santo católico conhecido por ajudar vítimas da peste no século XV. Já Mãe Iemanjá, eu acredito que ela seja o orixá que é menos lembrada pelo seu sincretismo, mas também ela é sincretizada com algumas santas católicas. Ela é sincretizada em especial com duas santas. Uma é Nossa Senhora dos Navegantes e a outra é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. E dentre as comemorações dos orixás que a gente conhece, na Umbanda, no Candomblé, eu acredito que a comemoração de Iemanjá ela é a mais simbólica, porque todo ano ela reúne milhares e milhares e milhares de fiéis em diversas praias espalhadas pelo Brasil. Então, a gente sempre vê, geralmente ou no começo do ano, quando se comemora Nossa Senhora dos Navegantes, ou no final do ano, em dezembro, quando tem a comemoração da Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, inclusive sobre as comemorações, até uma coisa que sempre é bom reforçar para você que às vezes quer fazer uma comemoração, você quer agradar Mãe Iemanjá, rezar por ela no mar. A dica que eu dou é a seguinte: quando a gente tá falando de Mãe Iemanjá e o mar de fato é a casa dela. Então, eu acredito que ela não fica nada contente quando a gente vai visitar Mãe Iemanjá e a gente vê bastante em algumas comemorações de Iemanjá aqueles barquinhos de isopor. A minha dica é, por favor, não façam isso, porque aquilo vai poluir. Então, lembrando, o orixá também é natureza. É muita atenção. Você gostaria que alguém chegasse na sua casa, falasse assim, ah, que legal, tô fazendo uma visita aqui, nem que seja uma vez por ano, ó, vim aqui te visitar, toma esse presente, não sei o quê. E aí a pessoa vai lá e suja toda a sua casa. Você não ia ficar contente, né? Então, eu acho que já dá pra ter uma ideia de que Mãe Iemanjá também, ela não ficaria nada contente, e ela não fica contente em algumas comemorações, quando alguns umbandistas, eles vão à praia e deixa a praia suja, joga copo de plástico no mar, enfim. Tá certo que a gente, dentro e fora da Umbanda, a gente não pode poluir, a gente não pode prejudicar tanto assim a nossa natureza. Principalmente a gente aqui falando que somos umbandistas, como a gente já tem essa própria relação com a natureza, então, desculpa, não adianta você querer visitar a Mãe Iemanjá se você vai deixar a casa dela, o ponto de força dela, todo sujo.
Estou eu com minha voz recebendo a luz desse chão, sagrado caminho que corre infinito pros braços abertos do mar.
Agora falando sobre orixá cósmico e orixá universal. Se você não lembra o que são os orixás cósmicos ou os orixás universais, eu recomendo que você volte aos primeiros episódios, escuta lá de novo, para ter uma ideia do que a gente tá falando aqui. E também, se você não lembra o que é orixá, é só voltar lá. A nossa primeira parte sobre orixás, eu explico direitinho qual é a visão de orixá que nós temos aqui na Umbanda. Bom, Mãe Iemanjá, ela vai ser a orixá universal. Então, ela vai nos amparar. E como que vai ser essa atuação? Mãe Iemanjá, ela vai ser a responsável por gerar a criatividade na gente. Seja a criatividade para a gente realizar um projeto, um objetivo, sabe? A criatividade em todos os sentidos que a gente pode imaginar. Mãe Iemanjá também atua fazendo com que possamos nos fundir com coisas ou até mesmo seres afins, para que essas mesmas coisas e seres possam se multiplicar e serem repetidas. Ou seja, Mãe Iemanjá ela vai fazer aquela agregação e a gente vai se juntar com pessoas que muitas vezes têm a mesma ideia ou causas que muitas vezes são de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente tem de ideia na vida. Então ela vai fazer justamente isso. Agora, Pai Omolu, ele vai ser o orixá cósmico. E na sua atuação como cósmico, ele vai paralisar todo o processo criativo ou gerativo que se desvirtuar ou se desequilibrar. E Omolu, ele pode nos paralisar nos atos geradores desvirtuados, nos atos geradores das ideias, de doutrinas, projetos, desejos, leis e muitos outros. Então, ele pode nos paralisar em todos esses aspectos. E ele também é um orixá que a gente pode pedir a cura, sim, de alguma doença ou enfermidade. Então, vocês viram no episódio anterior, quando a gente estava falando de Pai Obaluaê, porque, assim, as pessoas que não conhecem Pai Obaluaê, têm um certo receio, um certo medo de cultuar esse orixá, porque pensam que ele é um orixá que ele vai trazer a doença. Como vocês viram, já tem esse preconceito, esse medo de Pai Obaluaê. Agora você imagina com o Mulu, um orixá da morte. A gente fala morte justamente porque ele vai ser o responsável por conduzir, né, o espírito para o outro plano, que seria o plano espiritual. E aí vai começar um outro processo, enfim. Então, da mesma forma que a gente tem que conhecer Pai Obaluaê, é muito importante a gente conhecer Pai Omulu, sim. Porque, e aqui de novo, é um processo da gente aceitar a morte, a gente aceitar o luto das coisas. E muitas vezes a morte aqui, a gente não tá falando da morte só da vida, a gente tá falando do fim também de um ciclo, assim como o Pai Obaluaê. Eu acredito também por isso que muitas vezes as pessoas fazem essa comparação de Omolu como se fosse o Obaluaê também. Mas aqui, quando a gente pega o Omolu, a gente estuda o Omolu como um orixá individual, tem justamente esse sentido. Então a gente não pode ter medo de cultuar Pai Omolu, a gente não pode ter receio desse orixá quando ele tá, quando ele baixa num terreiro, a gente não pode ter esse receio. Porque aqui de um lado a gente tem Mãe Iemanjá, que ela representa a própria vida, questão do nascimento, tudo isso. E Pai Omolu representa a morte, o fim, entendeu? Então esse trono ele é muito importante. Não é porque ele é o último trono que ele não é importante como o trono da fé, conhecimento, enfim. Ele também é muito importante, porque vai fazer com que a gente entenda o início e o fim das coisas. Dentro dessas coisas também existe a nossa vida. Bom, então esses são os orixás, os últimos orixás que a gente vai estudar aqui no UmbandaCast. Nossa mãe Iemanjá, ela que faz com que nos tornamos mais criativos, ela que vai fazer com que nós possamos gerar novos projetos, novas ideias. E também temos aqui Pai Omolu, que representa o fim, a morte, ou o início de uma nova fase. E com isso, declaro que o assunto orixás ele está encerrado aqui no UmbandaCast. Foi muito bacana poder conversar de todos esses orixás, todos esses pais, todas essas mães. Foi muito bacana mesmo. Eu espero de verdade que eu possa ter contribuído com o seu entendimento, com a sua compreensão a respeito da Umbanda, a respeito dos orixás. Obviamente que eu não consegui falar tudo de cada orixá, porque de fato a gente precisa ler, de fato a gente precisa estudar, seja teologia, seja teogonia de Umbanda. Mas eu trouxe aqui algumas ideias gerais de todos esses orixás, de todas essas partes que eu falei aqui sobre orixás. E, bom, agora vamos tocar os outros assuntos, né? Afinal, quando a gente fala de Umbanda, assunto é o que não falta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos próximos episódios, mas eu não conto, vai ficar no segredo. E é isso, gente. Eu espero vê-los todos daqui a alguns dias. E chegamos ao fim de mais um episódio do UmbandaCast, que contou com o apoio dos ouvintes Luciana Ueda, Bruno Brusarosco, Natasha Renault, Gabriela Micoli, Aline Santos e José Maria Júnior. Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, é só enviar um e-mail que eu vou entrar em contato. E também relembrando que se você quiser apoiar a produção desse podcast, acessa lá apoia.se/UmbandaCast. Com roteiro e edição de som de Matheus Salustiano, música tema, composta por Adalberto Moser, Rodrigo Rosso e Edgar Pompolino, imagem de capa do episódio, tirada por Jefferson Toito e apoio do Templo de Umbanda, Amor e Caridade Flores de Aruanda, termina aqui mais um episódio do UmbandaCast, o podcast criado com o intuito de valorizar o estudo sobre Umbanda e explicá-la da forma mais didática possível. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos, até a próxima!